ter ainda. Com a paz, né? Com a paz. É bom saudar quem está perto de você também com a paz. Pode ir saudando. Uma vez Jesus disse, quando chorou sobre Jerusalém, né, ele disse, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não o quiseste. Então eu não tenho vergonha de também ter um certo complexo de galinha de juntar. Porque Jesus disse isso antes. Eu queria convidar as irmãzinhas que estão lá atrás para sentarem aqui mais perto. Ó, tem cadeiras aqui, ó. Eu estou dizendo que eu tenho complexo de juntar, né? Venham mais para cá, queridas. Tem lugares aqui, ó. Lugar ali junto com as meninas aqui. Alguém vai sentar. É certo. Agora, quem eu não sei, né? Convida Jesus para ele sentar aí. Amém. Isso, aqui mais pertinho é melhor. Muito bem, nós vamos continuar o estudo, que chegamos a começar o segundo estudo, que ia dos versículos 5 ao versículo 25. Acho que há alguém aqui que não estava terça-feira passada? Há vários irmãos. Então, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos ler de novo o texto e eu vou dar uma repassada naquilo que havia começado a falar na terça-feira passada. Tá? Vamos ler, então. Vamos ler responsivamente. Eu leio um versículo, só para dar uma certa variação, né? Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte, versículo 5 em diante, até o 25. Eu realmente não me dou com esse microfone fixo. Eu tenho inimizade com esse microfone. É a única coisa que eu tenho inimizade, é esse microfone fixo. Eu já não gosto de microfone, fixo ainda muito mais, mas eu fico agora nesta. Eu fui 22 anos pastor pregando todos os domingos, de manhã e de noite, sem microfone. Mas agora eu já não aguento mais, eu fico cansado. O Elias está me revelando alguns segredos aqui. Aí, vai. Obrigado, Elias. Daqui a pouquinho eu peço socorro de novo. Eu gosto do microfone, aquele levezinho que a gente pega assim e fica andando aí. Ok, vamos ler então. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Nós dissemos, quando estamos introduzindo o estudo dessa parte, na terça passada, que o versículo-chave é o versículo 17. Porque a chave, porque faz um resumo sobre o que era o serviço que na igreja nós gostamos de chamar de ministério, né? Gostamos de chamar, eu acho que por causa do orgulho, parece que serviço, assim, Deus me chamou para o seu serviço, parece que não é a mesma coisa que Deus me chamou para o seu ministério. Essa palavra ministério, muito elegante, né, Inês? Muito. Estava falando para a Suzy que, num grupo bem conhecido, talvez não dos irmãos, mas um grupo bem conhecido meu, uma irmã disse assim: nossos pastores estão sempre orando por nós, vamos convidar os nossos pastores para virem aqui à frente e nós vamos orar por eles hoje, nós vamos orar por eles. Então, os irmãos cercaram os pastores, mas um dos pastores não foi à frente, ficou lá no seu lugar. Aí, quando terminou a oração, um dos colegas dele perguntou: por que você não foi lá na frente para orar, para os irmãos orarem por nós? Disse: eu não sou pastor, eu sou apóstolo. A Suzy estava me dizendo que, assim, falando com um pastor, Deus, pastor fulano, aí o pastor respondeu para ela ao telefone, a Suzy me contou agora, respondeu para ela assim: eu não sou pastor, eu sou reverendo. Nós gostamos de palavras para cevar o nosso orgulho. Nós não precisamos nada disso. Amém, amados? Não precisamos nada disso. Eu sempre digo que Jesus estava lá crucificado, tinha um bandido ao lado dele. O bandido teve uma experiência ali, naquela cruz, e ele não disse: pastor, Jesus. Ele não disse: reverendo. apóstolo, profeta Jesus, nem mesmo o mestre, que era muito comum entre aqueles que ensinavam, Rabi, nem isso. Ele disse Jesus, chamou pelo nome dele, lembra-te de mim. É uma boa coisa a gente saber que no centro da nossa fé está isto. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse ministério de João Batista, um ministério extremamente importante, o qual foi o ministério, o serviço de precursor que prepara o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, prepara a chegada dele. Ele foi o primeiro que disse o que Jesus ia fazer. Ele disse, eis o Cordeiro, repitam comigo, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa era a missão de João Batista. Ele veio para isso. O anúncio é feito por Gabriel, ele mesmo se identifica, né, no versículo 19, que quer dizer homem de Deus. A palavra Gabriel literalmente significa isso, no sentido de que é um que prevalece, que é um servidor especial, que está na presença de Deus. Ele é citado mais de uma vez na Bíblia, junto com Miguel. E os dois têm umas tarefas muito especiais junto ao povo de Deus. Do jeito que João introduz aí, aliás, que Lucas introduz aí, nós vemos do ministério de João duas coisas: a importância desse serviço e a glória desse serviço que João veio realizar. Se um homem escolhido para preparar o caminho de Jesus, não podia ser qualquer um, não é, irmãos? Quando nós chegamos a ler essa parte de Lucas, aí o início do Evangelho de Lucas, nós percebemos que o serviço do João, chamado o Batista, é o elo entre a velha e a nova ordem de todas as coisas neste mundo. Como diz o doutor D. Campbell Morgan, que eu já citei aqui na terça passada, é o elo entre o tempo em que o pai falou aos pais, aos antigos, por meio dos profetas, e o tempo em que ele nos falou, que ele falou a todos os homens no seu filho. Agora não fala só uma palavra, mas fala a palavra viva, Jesus, uma pessoa. Não é um terceiro que vem em nome de Deus, um segundo, é ele mesmo que vem. É o próprio Deus na pessoa de Jesus que vem para nos dizer qual é o propósito de Deus e como Deus leva a cabo o seu propósito. Estou repetindo assim mais ou menos rapidamente para benefício daqueles que não estavam aqui na terça passada. O tempo deste anúncio de João está marcado no versículo 5. Vocês mantenham a Bíblia aberta, né, para poder acompanhar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. Nós dissemos que há vários Herodes no Novo Testamento. Este é aquele que é chamado o grande. A gente devia chamá-lo de o pequeno, porque espiritualmente era um homem terrível, esse Herodes. Esse foi aquele que mandou matar todas as criancinhas da cidade de Belém, com medo que aparecesse, que nascesse, imagine, ele já era um homem de certa idade, esse Herodes, que nascesse alguém que fosse tomar o trono que ele orgulhosamente ostentava. Ele era um idumeu, quer dizer, sim? Por vermes, esse mesmo. Esse foi que morreu, isso aí também está na palavra, que ele foi consumido por vermes, esse homem. Ele, um assassino, um bandido, descendente de Esaú, o vermelho, uma descendência de ódio. Os judeus não haviam tido reis desde o cativeiro. Esse título de rei lhe foi dado pelo Senado Romano e Herodes se tornou um vassalo do imperador romano. Ergueu templos na Palestina, especialmente lá para os lados onde Jesus viveu a sua infância e a sua mocidade, lá em Nazaré, na Galiléia, especialmente. Por isso era chamada de Galiléia dos gentios. E ele ergueu templos para os gentios adorassem, para que os gentios adorassem os seus ídolos. Um símbolo da degeneração na fé, no culto, no sacerdócio, nos líderes religiosos, que depois a gente vai ver muito claramente isso no Evangelho de Lucas, a oposição dos líderes religiosos a Jesus e também na monarquia. Então foi restabelecida uma monarquia não legítima com Herodes. O templo, nessa ocasião, estava sendo construído há 16 anos, e ainda quando Jesus estava em seu pleno ministério, ainda não estava totalmente acabado o templo. E onde o Gabriel se manifestou, a João, Elias, esse microfone está me tornando inibido. Eu não consigo falar com esse microfone assim. Vamos fazer assim, eu vou aguentar o peso dele quanto eu posso. Pode tirar, né? Pode tirar. Vou ficar com ele assim na mão, me sinto melhor. Não, pode tirar isso daqui. Faz sombra aqui no meu papel. Obrigado, Elias. Não há nada como Moisés sendo ajudado por Elias. Isso é demais. Né? Mas era eu que tinha que ajudar. É? Eu que tinha que ajudar o Elias.
Estava Moisés, Elias e Jesus.
Jesus estava lá também. Né? Ele está aqui também. Amém. A parte do santuário, ali onde diz a palavra santuário, no nosso texto, no versículo 9, né? Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, essa palavra aí significa a parte fechada do santuário em que o povo não podia entrar, era somente os sacerdotes podiam ficar no lugar chamado lugar santo. E esse não é ainda o lugar santíssimo, não é? Os irmãos estão lembrados, é bom lembrar algumas coisas que aprendemos anos atrás, outros aprenderam no discipulado e outros nunca aprenderam. E outros aprenderam e esqueceram, isso é que é o pior. Que o tabernáculo, bem como o templo de Jerusalém, o tabernáculo de Moisés, tinha três partes. O átrio, lugar aberto, onde todas as pessoas da congregação de Israel podiam entrar. Depois, em Jerusalém, além do átrio para os judeus, ainda tinha um átrio para os gentios. Os gentios eram separados, não podiam ficar no átrio onde ficavam os israelitas. Tinham que ficar separados. Mas havia esse lugar aberto, ali a iluminação era do sol. Eles não tinham... não era nada fechado. E num dia de chuva, naturalmente, não era fácil para eles, né, estarem ali. E depois tinha uma parte coberta. Então, essa parte coberta é que aí no versículo 9 se chama santuário, propriamente. Essa parte coberta também tinha duas partes. Uma parte onde os sacerdotes ministravam. Ali tinha o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, o castiçal do incenso e os pães da proposição numa mesa separada. Depois tinha um véu, e além do véu estava a Arca da Aliança. Nessa parte, atrás do véu, ninguém podia entrar sob pena de morte. O único que podia entrar era o sumo sacerdote e uma vez por ano. E uma vez por ano ele entrava para aspergir sangue do animal sacrificado sobre a arca. O simbolismo é muito interessante, porque queria dizer que o Senhor, estando entre os querubins, ele disse: eu vou falar contigo do meio dos querubins, entre as asas dos querubins, ficava por cima do propiciatório. O propiciatório era uma parte onde se fazia propiciação. Propiciação quer dizer onde se faz um sacrifício em lugar de. E na Arca da Aliança ficava a lei de Deus. Então, o simbolismo é esse, que do meio dos querubins Deus olhava e via a lei pela qual ele condenava os homens. Aí o sumo sacerdote, lembrem que o sumo sacerdote da nossa fé é Jesus. A Bíblia é muito completa. A Bíblia tem uma revelação maravilhosa. O sumo sacerdote da nossa fé é Jesus. O sumo sacerdote dos hebreus representava Jesus e entrava uma vez ao ano, porque o ano dos hebreus era como uma recapitulação de toda a história. E queria dizer que uma vez por todas, o nosso sumo sacerdote Jesus ia fazer um sacrifício a nosso favor. Não é repetido o sacrifício de Cristo. Ele é uma vez por todas, como diz a palavra. Então o sumo sacerdote vinha e aspergia o sangue. Ele não podia entrar naquele lugar sem sangue. Ele aspergia o sangue sobre a arca, de modo que de cima, Deus olhando, não via mais a lei pela qual ele tinha que condenar os homens. Ele via o sangue pelo qual ele perdoava os homens. Tudo é uma figura muito bem explicada no livro de Hebreus. Se vocês lerem o livro de Hebreus assim, com paciência, com calma, com atenção, e especialmente com oração, vocês vão ver isso que eu estou falando exposto, direitinho assim. Então, foi neste lugar, não no Santo dos Santos, mas no lugar santo, onde ficava o incensário, que o anjo Gabriel apareceu. Nós veremos o significado do nome de Zacarias um pouquinho mais adiante. Todo o cenário da aparição de Gabriela é impressionante. Vejam bem o que diz aí, no tempo dos dias de Herodes, um rei degenerado, um templo fora dos planos divinos, um sacerdócio degradado, um povo muito abatido, esperando um libertador político. Por outro lado, lá estava um homem justo e piedoso. Versículo 6. Falando de Zacarias e sua esposa, Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E para falar com esse homem justo, Deus não mandou para falar com Herodes, nem com os outros sacerdotes, mas mandou para falar com esse homem simples. Era um sacerdote. Queria dizer para vocês que esse autor que de vez em quando eu cito para vocês, de Camber Morgan, o Dr. Helmut Gollwitzer, dizem que naquele tempo havia cerca de 20 mil sacerdotes. As descendências, temos uma lista lá no livro de Crônicas, a gente sabe que ele era da ordem de Abias pelas Escrituras, lá do Antigo Testamento. E havia um turno para cada um daqueles homens lá do passado. Sim. Podia, mas ele entrou no seu turno, porque não podia entrar no sacerdócio, 20 mil sacerdotes de uma vez, nem 10 mil, nem 1.000, nem 500, nem 200, por causa do tamanho, não é? Então, cada um ia no seu turno. Ele esperou até chegar o dia dele. Cada um tinha seu tempo. E um sacerdote desses, como Zacarias, só podia entrar uma vez em sua vida para ministrar. É muito interessante. Com 20 mil sacerdotes, a pessoa só podia entrar para ministrar o sacerdote uma vez na sua vida. Isso é comum. Tanto o doutor Gollwitzer com o Dr. Morgan afirmam isso, que a pessoa só entrava uma vez para ministrar. Sim. Não, não eram muitos, entravam dois ou três no seu turno, mas não mais do que isso. Sim, não, isso, mas aí tinha também o serviço dos levitas que vinham ajudar os sacerdotes e que eles podiam entrar, né, no lugar santo, não no santo dos santos. Né. E tem mais, né, que eles não... Veja bem, o texto que nós lemos diz que eles estavam admirados porque o Zacarias estava demorando. Ele estava tomando tempo que deveria ser ocupado por outro sacerdote, e que ia ministrar, talvez, junto aos pães da proposição. A gente não sabe como era a ordem, a gente não conhece a ordem, mas nós sabemos, pelo que os entendidos dizem, que um sacerdote, assim como o Zacarias, só tinha oportunidade de ministrar uma vez em toda a sua vida, porque eles eram da descendência Ele era da descendência de Abraão, de Arão. Então, ele era o sacerdote da linhagem de Arão, mas só podia ministrar uma vez durante toda a sua vida. Sim? É, isso aí. Só uma vez podia entrar em toda a sua vida, podia entrar só uma vez para queimar incenso. A ordem específica, assim, como é que eles faziam, quais os sacerdotes que iam entrar para ministrar junto aos pães da proposição ou junto ao incensário, a gente não sabe bem. Sim. Fala bem alto aqui, que o surdinho aqui está surdo mesmo.
Se o Zacarias, ao invés de ficar mudo, tivesse desmaiado, como é que ele não... Entra um monte cada vez, né?
Eu não entendi.
Se ele tivesse ficado desmaiado, aí ele não sairia.
Ah, é. Isso aí era perigoso, desmaiar lá dentro, né? Não saía, e aí os outros iam lá buscá-lo, né? Hein? Bom, mas vamos pensar em uma hipótese de uma coisa que não tem nada a ver com o texto, né? Sim.
Os entendidos dizem que o sacerdote entrava no lugar santo dos santos com uma corda amarrada. E aí, se ele morresse...
Não, não é, não. Não era assim, não. Nada de amarração. Nós é que inventamos, os evangelhos é que inventaram essa frase, está amarrado. Tinha um irmão nosso que botou aqui no seu carro atrás, está amarrado. Aí um dia eu perguntei, mas o que uma pessoa que vem no carro de trás vai pensar? O que é que está amarrado? Você está fazendo isso como moto evangelístico? Mas bota um outro moto mais... Assim, Deus te ama. Mais evangelístico, Deus te ama e te quer salvar. Eu queria dizer para vocês que é muito interessante como Lucas é o único evangelista desses que escreveram os evangelhos que entra nestas coisas. Ele disse que ele examinou tudo, escreveu de modo a esclarecer o Teófilo, né? Ele não quis confundir o Teófilo. É interessante. Certamente os irmãos observaram que Gabriel declara o cumprimento de uma profecia. Vejam bem, Lucas é o único que observa isso. A última profecia do Antigo Testamento é a de Malaquias. É a primeira profecia do Novo Testamento, 400 anos depois, se cumprindo. Vocês podem olhar no livro de Malaquias. Últimas palavras do profeta Malaquias. Diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias aqui é a figura, não é o tipo do profeta. Né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É a essa profecia que se refere Lucas aqui. Gabriel termina o anúncio dele com essas palavras de muita e bendita esperança, que estão, as palavras que estão nos versículos 15 a 17. Ele será grande do Senhor, Está se falando de João Batista, ainda não é de Jesus, né? Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí o Gabriel acrescentou mais alguma coisa à profecia lá de Malaquias. Vejam bem, Malaquias é um profeta, e o Gabriel é um anjo que assistia bem perto do Senhor Deus. Então, como os irmãos sabem, houvera 400 anos de silêncio. É a primeira palavra profética do Novo Testamento sobre João. E o cumprimento da última do Antigo. Isso nos mostra, esse anúncio nos mostra o seguinte. Primeiro, a fidelidade de Deus é manifestada na vinda de Jesus, preparada por João, o precursor. Eu imagino que havia gente em Israel que achava que a profecia de Malaquias nunca ia se cumprir. 400 anos haviam passado. É sempre assim. Deus não opera segundo a nossa contagem de dias e de anos. Eu vou fazer uma pergunta retórica, não é para ninguém responder. É uma pergunta retórica. Sim, ó. Alguma vez na vida você não perguntou por que Deus tem demorado tanto com isso? Eu queria que vocês vissem no espelho as carinhas de vocês. É interessante. Até sobre a esperança da segunda vinda, a própria Bíblia fala que alguns, já no tempo dos apóstolos, diziam, porque está demorando muito. Até quando isso vai? Eu gostei muito quando encontrei anos atrás, já tomei nota, numa frase de um irmão, infelizmente, ela em português não faz o efeito que faz em inglês, porque ele faz um trocadilho de palavras. A frase, eu vou ler e vou traduzir, God's delays are not God's denials. Delays, denials. As duas palavras, o trocadilho. As demoras de Deus não são negações de Deus. Eu repito, Deus não age de segundo a nossa contagem de dias e de anos. Lembra-se do Salmo 90? Lá no versículo 4 do Salmo 90 diz que 1000 anos é como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. E há até uma reversão do tempo, porque 1000 anos é como um dia como 1000. Para Deus não existe tempo. Ele está na eternidade, amados. Alguns pensam, isso nós falamos já lá na casa do Tiago, num outro contexto, né? Que alguns pensam que a eternidade é um tempo que não acaba. Não, a eternidade não é um tempo que não acaba. A eternidade não é tempo. A eternidade é eternidade. Não é um tempo sem fim. Alguns pensam assim, bom, os primeiros 2000 anos no céu, a gente vai ficar só adorando. Que 2000 anos vai ficar sempre adorando? Não tem nada disso. Não tem 2000 anos na eternidade. O tempo está relacionado com o espaço. Se você não tem espaço, você não tem tempo. Isso aí é um cientista do século passado, o Einstein já mostrou isso e até provou em algumas das suas experiências. Né? A Suzy levou mais ou menos 20 minutos, mais ou menos isso, né, Suzy, para vir lá de casa até aqui. 20 minutos. Mas o que realmente nós chamamos de tempo, esses 20 minutos, é o espaço. Se ela viesse no dobro da velocidade, quanto tempo levava? 10 minutos. E que bom que ela não fez isso, né? O tempo está relacionado sempre com o espaço. Quando não há espaço, não precisa tempo. O tempo que eu estou levando aqui é o espaço que meus lábios... O espaço que meus lábios percorrem para falar é sempre relacionado com o espaço. Parece que não, né? Brincadeira, né? Abre e fecha a boca, está percorrendo um espaço. Os lábios da gente, a língua, percorrendo um espaço. Se eu não percorrer esse espaço, eu fico como Zacarias, mudo. Que ficou mudo, não é? Nós já vamos ver isso. Deus sabe por que que ele não faz as coisas, ou por que ele faz num devido tempo nosso. Ele é Deus, não tem que nos dar satisfação. O que é que os irmãos dizem? Oh, tem que ser um amém forte, meu irmão. Mas, Senhor, Deus é Deus. Não ponha Deus nas vestes humanas. Ele já andou aqui em vestes humanas uma vez. Mas quando ele estava em vestes humanas aqui, na pessoa de Jesus, ele disse: Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele não estava querendo ficar preso na humanidade, em que ele estava realmente preso, até que cumprisse a sua obra como homem. Mas Deus não está preso. Deus é Deus e ele faz como ele quer, onde ele quer, quando ele quer e não tem que dar satisfação a ninguém. É por isso que ele é Deus. Amém? Faz um pequeno comentário com o seu irmão, diz assim: olha, Deus é Deus, né? Não fica duvidando, né? Viu, Taylor? Tu tá sozinho aí, mas eu digo para ti, né? Amém. A nossa tentação é afirmar, e esse é que é o perigo, Deus se esqueceu de nós, ou se esqueceu de mim. Basta vir a dificuldade. O tempo é assim. Quando nós estamos vivendo um momento muito agradável para nós, passa tão rápido que você não sente. Quando os acontecimentos não são agradáveis, não termina nunca. É. Isso é interessante. Quem gosta de esportes, eu gosto de esporte. Aí o meu time está ganhando e eu estou com medo que o adversário faça um gol e empata. Aí, mas não termina nunca esse jogo, não é? Se ele está perdendo, aí o juiz acrescenta lá uns minutos, uns 3 minutos, os 3 minutos passa assim. Estalou o dedo, acabou os 3 minutos, pronto, não houve empate, o seu time perdeu. Isso é tudo relativo. A questão do tempo é tão relativa. O relógio é uma invenção humana que não tem nada a ver. A única relação que há com a criação de Deus mesmo é com as 24 horas do dia pela rotação da Terra. Só. Nada mais. E está passando, está correndo um espaço enquanto está rodando. Né? Nós chamamos o espaço de um dia. O espaço de um dia... 24 horas. Nós chamamos assim, uma convenção nossa. A eternidade não tem nada a ver com isso. É uma coisa que nós não conhecemos. A eternidade mora no nosso coração. Isso, quando nós somos de Deus, nós começamos a viver na eternidade. Não de modo pleno. Eu disse que a nossa mente não sabe bem o que é a eternidade, mas eu garanto para os irmãos, pela causa da palavra de Deus, que é muito boa. Deus queria converter o coração dos pais aos filhos desde o início. E quando ele falou isso pelo profeta, só foi realizar isso depois de 400 anos. Por que que ele demorou? Isso é com ele. Eu não tenho que perguntar para Deus por que que demorou 400 anos. Com Deus. Por que os israelitas ficaram 430 anos no Egito e acabaram como escravos? Não é conosco, é com Deus. Você pode ter algumas respostas na história do povo hebreu, você tem algumas respostas na própria história deles. Nós temos que viver na presença de Deus e não perguntar tanto para Ele, não é? Temos que experimentar o que é dEle, viver no que é dEle. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que é minha convicção. O que retarda Deus fazer o que Ele quer fazer é sempre o pecado. O pecado é que retarda. Tudo que não provém de fé, diz a palavra, tudo que não provém de fé, o que é? Pecado. Tudo, a palavra diz, tudo que não provém de fé é pecado. E é o nosso pecado que retarda a obra de Deus. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus não vai afetar os outros, não vai afetar o reino de Deus. Afeta sim. Afeta sim. Deus espera. Eu gosto de pensar assim, ó, Deus não fica nervoso e nunca se cansa. É por isso que ele não tem pressa, não é nervoso. Nós é que ficamos nervosos, Deus não. Deus é espírito de amor. Nunca se cansa e nunca fica nervoso. E ele sabe o que está fazendo. Quando... Eu conheço muitos irmãos que têm testemunhado, como pastor, eu tenho ouvido muito isso. Ah, eu me queixei tanto, depois eu fui ver que foi bom que Deus fez assim como ele fez. Paulo chegou a dizer assim, todas as coisas contribuem, concorrem igualmente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, quando você lê lá em 1 Coríntios 11, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho, quase que não dá para acreditar que a mesma pessoa que passou por todos aqueles sofrimentos é a pessoa que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você até pergunta assim, como é que isso concorreu para o bem de Paulo? A gente só compreende isso quando lê as palavras de Paulo sobre o fim do seu serviço ministerial, apostólico. Ele disse, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora só me resta receber a coroa que o justo juiz tem para mim. Suficiente. Sofrer como Paulo sofreu, só na naufrágio foram 3. Poxa, não é mole ficar em naufrágio. O navio, naquele tempo, não é? Não é um navio com um motor possante, não é? Não, não era. Era um navio à vela. Coisa tremenda. Eu aconselhei vocês no primeiro estudo a ler capítulo 27 do livro de Atos. Eu até gostaria de saber quantos leram, mas não vou perguntar, para não constranger ninguém. Mas é para leiam para vocês verem como o Lucas usa termos náuticos, como ele entendia da vida de bordo. Capítulo 27 do livro de Atos, que também foi escrito pelo mesmo Lucas. Mas eu vou repetir, Deus não fica nervoso nem se cansa. Nós temos que aprender com Ele, inclusive, não só esperar nele. A palavra tem em tantos lugares essa expressão, não é? Confia no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É com Ele. Nossa vida está nas mãos dEle. Eu não compreendia certas coisas no meu serviço no reino. Eu não compreendia. Ah, mas por que Deus está me mandando aqui para Rio Pardo? Lá fui eu para Rio Pardo como pastor. Aí chego lá em Rio Pardo, fui morar numa casa com a Liginha e tínhamos os dois filhos pequenos. A Márcia com 3 anos e o Marcos com 2. Aí chegamos lá, a casa não tinha banheiro. Que difícil. Nós não estávamos acostumados com grandes confortos domésticos. Tanto a Lígia como eu éramos de famílias pobres. Mas assim também não, né? Pois é. Mas Deus me mandou para cá. Mas, e agora, como é que vai ser com os meus filhinhos? Aí, durante meu pastorado, o último ano de pastorado lá, só no último ano tínhamos recursos para mandar fazer um banheirinho simples, mas direitinho, com chuveiro, um vaso bonitinho, tudo arrumadinho. Mas aí eu tive uma resposta. É para abençoar o colega que vem me substituir. Aí entreguei para o Osvaldo Perim, que foi me substituir. Disse, olha, meu irmão, você... A casinha agora está melhor, viu? Nós fazíamos o... Aquentávamos num fogão a lenha, aquentávamos água. Tinha um bacião grande, fechávamos a porta da cozinha e tomávamos banho na cozinha. Se alguém não tomou banho na cozinha junto a um fogão a lenha, experimente uma vez, também tem a sua vantagem. É. A verdade é que o Senhor tem um tempo para tudo. Hoje eu compreendo coisas que eu não podia compreender. Quando você vive mais tempo, chega assim, um de vocês chega à minha idade, assim, 82, vai compreender as coisas diferentes, eu garanto. Porque começa a vir a memória das coisas que aconteceram e Deus revelando por que aconteceram. Aí que você vê que Ele é misericordioso mesmo. Que se não tivesse acontecido o que aconteceu, a gente não era o que a gente é. E nem teria sido abençoado como foi. Meus irmãos, eu vou dizer uma palavra para vocês no estudo de hoje. Confie no Senhor. De todo o seu coração. E não confie no seu próprio entendimento. Guarde seu coração para Deus. Não confie no seu entendimento. Não pense que aquilo que você pensa é que é a verdade universal. Não é, não. Você pode conhecer alguma parte da verdade, mas a verdade mesmo é Jesus. E se você conhece a Jesus, você vai ser liberto, livre de preocupação. Livre de preocupação. Eu sei que alguns de vocês estão preocupados. Não se preocupem, só se ocupem. Preocupar é ocupar-se antes. Imagina só, a pessoa se ocupar com coisa que ainda não tem que se ocupar, não? Para que se ocupar com uma coisa que ainda não é para se ocupar com ela? Isso é se preocupar, ocupar-se antes. Tem pessoas que nunca vivem, estão sempre esperando viver. É? As pessoas, é interessante, eu vi um colega dizer que as pessoas não pensam no futuro. Eu disse, não, está se enganado, é o contrário, elas só pensam no futuro. Estão sempre pensando no amanhã. Tudo que fazem hoje é por causa do que vai acontecer amanhã. As pessoas não chegam a viver bem o seu presente, porque estão sempre com a cabeça no amanhã. E os bons propósitos? Ah, na próxima segunda eu vou começar. Aí, quando chega no sábado, ela diz, não, não comecei, mas na segunda eu vou começar. Fica adiando. Por quê? Porque não está no presente, vivendo com seu coração entregue ao Senhor Deus. Mas Ele sabe o que você precisa. Quero mostrar para os irmãos algumas coisas naturais, importantes, na história contada nesses versículos que lemos. Quem são os pais de João Batista? Duas pessoas da linhagem sacerdotal, versículo 5. E do turno de Abias. Está lá, seus irmãos querem ver os turnos dos sacerdotes, está lá em 1 Crônicas, capítulo 24. O turno de Abias é citado no versículo 10. 1 Crônicas 24, 10. Os nomes são muito especiais. Os nomes dos pais do João Batista. Zacarias significa lembrado por Jeová. Eu tenho aqui comigo, segundo o testemunho de pessoas muito capazes, o melhor dicionário que existe, infelizmente não temos em português, é só em inglês, o dicionário dos nomes próprios na Bíblia. É excelente. E daí eu tirei o significado dos nomes dos pais. Zacarias significa lembrado por Jeová. Deus não esquece também. Não fica nervoso, não se cansa e não esquece. Como é? É, ele não esquece nada. Jeová lembra, é.
Zacarias, o pai de João Batista cumpre a profecia de Malaquias, ele 400 anos.
Né?
Deus lembrou da profecia, né? Traz João Batista.
É, o povo esqueceu da profecia, mas Deus não. Deus não se esquece, né? E ela, Isabel, o nome mesmo em hebraico é Elisheba. Quer dizer juramento de Deus. Juramento de Deus. Eu tenho uma filha, coloquei a minha caçula, se chama Miriam Isabel, por causa dessas duas, que nós vamos ver depois o encontro delas, né, que Lucas nos conta do encontro das duas. Elisheba. É, juramento de Deus. As duas coisas juntas, lembrado de Jeová e juramento de Deus. Ambos os nomes dos pais de João Batista revelam esperança e confiança no Senhor. Duas pessoas comuns, simples. Mas pelo versículo 6 nós vemos que eram pessoas muito especiais para Deus. Deus não está impressionado com grandes aparências, grandes coisas. Casal desconhecido. Nunca mais na Escritura fala de Zacarias e Isabel. Eles não ficaram assim registrados na história humana de Israel. mas ficaram registrados na palavra de Deus como pessoas que viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos, mandamentos do Senhor, e eram justos diante de Deus. Essa é a biografia desse casal querido. Era um casal de oração. Chamo a atenção dos irmãos que naí, na minha Bíblia eu tenho marcado em cima, eu mesmo marquei, fui marcando assim, todas as vezes que fala de oração, eu ponho lá em cima, oração, versículo tal e tal. Mas está cheio na Bíblia, por tudo quanto é canto. E nessa página aqui tem duas vezes oração. Só aqui nessa coluna segunda, aqui nesta edição que eu tenho, não é? No versículo 10 diz que o povo permanecia de parte de fora orando. E no versículo 13 é o anjo que diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Era um casal de oração. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Essa circunstância natural, não tinham filhos, sendo Isabel estéril. E eram idosos. Não havia muita esperança de terem filhos. Nós entramos com essa história naquilo que nós falamos na outra vez, que é o ambiente em que Deus gosta de respirar. Sabe qual é o ambiente em que Deus gosta de respirar? Do impossível. Deus gosta do impossível, porque Deus é totalmente sobrenatural. E só aquele que é totalmente sobrenatural compreende tudo do natural. Está acima do natural. O natural de Zacarias e Isabel era piedosos, idosos, sem filhos. E eu tinha dito na terça passada que isto representava algo frustrante, porque poderiam sentir-se cortados da esperança messiânica. Os filhos são herança do Senhor, diz o Salmo 127. A cada família israelita tinha esperança de que das suas entranhas nascesse o Messias. O anjo disse a Zacarias algo surpreendente, versículo 13. Tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Deus é especialista com as estéreis. Aqui está um discípulo, esse que está falando para os meus irmãos, este discípulo é testemunha, não de alguns casos de oração por pessoas estéreis, mas dezenas de casos. Dezenas. Eu digo que eu tenho uns netinhos espirituais esparramados pelo Brasil. Um dia o Azaf foi lá em casa, me levou a fotografia de um nenezinho que tinha nascido, um casal que nós oramos dentro de um automóvel, lá nos Estados Unidos. Estavam fazendo uma viagem de Boston para Nova York. Eu me ajoelhei no assento, acho que eu já contei para os irmãos, me ajoelhei no assento em que eu estava no automóvel e pus as minhas mãos sobre o casal. Eles tinham confessado que queriam muito ter um nenê e que já estavam há 6 ou 7 anos casados. Oramos, e o Azaf me levou a fotografia do nenê. Passado algum tempo, o Azaf bateu de novo lá na nossa porta. Era o Azaf com o casal e o nenê, que tinha vindo dos Estados Unidos. O Senhor faz maravilhas. Ele é especialista com a esterilidade. Eu tenho um grande consolo nos 82 anos. Ele é especialista com idosos. É incrível. Idosos e estéreis. Tudo que o natural não pode fazer, entra sobrenatural. Mas você, sendo jovem, ou sendo de meia idade, ou sendo idoso, se você busca o Deus vivo, você vai encontrar o sobrenatural, cheio de poder. É certo. Se você busca. Deus, quero dizer uma coisa assim, ó, para cada um de vocês. Eu não conheço muitos de vocês que estão aqui. Assim, não conheço intimamente, né? A maioria eu conheço o rosto, já vi 2, 3, 5, 10 vezes. Eu não conheço. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus conhece você. E numa medida que você nem sonha. Você pode não ter recebido revelação do seu amor por você. Assim mesmo, a palavra de Deus garante que Ele ama você. Independente de quem você é, Ele ama você. A palavra diz que Ele quer que todos venham ao arrependimento. Todos, todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Se não acontece alguma coisa de transformação, de mudança ou de substituição na sua vida, é um problema de você. Você que está endurecendo seu coração com Ele. O problema não é com Deus, é com você. Não diga por que Deus não fez isso na vida do meu marido, na nossa vida. Não pergunte isso. Pode ficar certo que houve pecado no meio, que atrapalhou alguma coisa. Se você não tem consciência do que foi, pede a Deus. Veja, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista não está dizendo assim: eu vou me examinar diante de ti. Eu vou pegar uma lente de aumento para a minha consciência. Não é nada disso. Ele pede que Deus faça isso. Porque Deus sabe o que fazer com o que ele encontrar torto, errado na sua vida. Se você encontrar as coisas erradas, você não saberá o que fazer com elas. Mas se for Deus, ele sabe o que fazer, ele sabe como perdoar, como encaminhar você, como acertar o seu caminho. A palavra do salmista é: conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Deus guia mesmo. A resposta pode demorar. E a resposta demorará tanto que o Zacarias nem podia acreditar no que o anjo lhe disse. Versículo 18, olha lá. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. Aí aconteceu uma coisa sobrenatural com ele para ele aprender. Né? Aí que veio. Eu não creio que foi uma punição. Eu creio que foi, eu gosto de chamar isso de disciplina. Punição é uma outra, a gente gosta de palavras fortes. Mas eu não gosto de chamar essas coisas que Deus faz de punição. Porque quando meus filhos eram pequenos, eu aprendi com o Senhor isso. E isso foi até eles ficarem adolescentes e moços. Eu não tinha que punir os meus filhos. Eu tinha que discipliná-los, colocá-los na linha. Fazendo o meu possível, o meu natural, confiando que Deus ia fazer o que eu não podia fazer. Mas a palavra diz, a qual filho o pai que ama o seu filho não corrige? E Deus disciplina a quantos ama? A quantos ama ele disciplina? Mas eu mesmo, a descrição dos justos não garante que eles fiquem fora da disciplina. Vocês sabem disso, não é? O único homem de quem Deus deu testemunho para o diabo da sua bondade, do seu caráter, foi Jó. Deus disse para Satanás, vê se há na terra aqui um homem como meu servo Jó, irrepreensível, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o Satanás falou para ele, bem, mas também não, ele tem tudo. É rico, não lhe falta nada, faz festa com seus filhos. Ele tem motivo para ser assim, fiel. Sabe que a gente na igreja que pensa assim? Que alguém é abençoado porque merece? Tem gente na igreja que pensa que uma pessoa abençoada é porque ela merece. Amados, nós não merecemos nada. Hoje a Liginha fez uma comida que eu lamento que eu não podia compartilhar com toda a igreja. E nem tínhamos uma outra pessoa para compartilhar, éramos só nós dois. Mas não contem para ela que eu contei para vocês. Mas a Lígia fez uma comida muito especial. E na hora que estava comendo aquela comida, eu disse para o Senhor assim, Senhor, eu confesso que não mereço. Não mereço. Nós temos a nossa mesa bem provida, Senhor. Aí eu orei com ela sobre isso, segurando a mão da Lígia, agradecendo por ela, agradecendo a comida, mas agradecendo ao Senhor. Aí ela falou assim, pois é, nós precisamos ajudar mais aquelas crianças daquela família que adotou agora, já tinham dois, e já são até avós, e adotaram mais 5 crianças, porque o juiz estava ameaçando de pegar da casa de passagem 3 daquelas crianças e entregar para um casal de homossexuais. E essa família, essa senhora e o marido, ficaram tão enternecidos por aquelas crianças que levaram para sua casa. Há pouco as irmãs me deram uma oferta para ajudar no trato dessas crianças. Uma coisa é certa, irmãos. Nossa situação de limitação, como foi o caso de Zacarias e sua esposa. Mesmo quando nós não podemos esperar mais nada, dá para dizer assim, a nossa necessidade é a oportunidade de Deus. Às vezes Deus permite que nós passamos por certas necessidades, porque às vezes nós andamos tão acomodadinhos até com aquilo que temos ou com aquilo que não temos, alguns se acomodam de um tal jeito. Eu fui visitar uma família lá na cidade de Gravataí, que eu fiquei espantado. A esposa tinha saído para ir numa consulta médica. E eu entrei naquela casa e eu fiquei espantado. Eu pensei assim, como é que essas pessoas conseguem viver aqui dentro dessa casa? Tinha meias no chão, na sala, por tudo quanto é canto. meias usadas, sujas, objetos largados, desleixados, poeira por tudo. Eu não tinha entrado ainda numa casa que podia ser melhor como aquela. E eles eram irmãos, com aspinhas ao redor. Como é que pode se acostumar a viver assim? É porque não tinham recursos? Tinham, sim. Não tinham amor de irmãos? Tinham, sim. Mas é possível que uma pessoa se acomode de uma tal maneira que ela não dá oportunidade para o Senhor. Por isso que Deus, às vezes, deixa alguém, e aconteceu com essa família, a passar por grande necessidade, porque ele faz assim que eu vou fazer com a Raquel, ó. Acorda, Raquelzinha. Ela não estava dormindo, não, viu? Estava bem atenta. A nossa necessidade é a oportunidade do Senhor. Não esqueçam isso, amados. Acho que o Zacarias nunca imaginou que, quando ele entrou lá para ministrar o incenso, acho que ele nunca imaginou que ele ia sair de lá com uma perspectiva de ser pai. Acho que nunca sonhou com uma coisa dessa. Lucas escreve, eu queria anotar isso para os irmãos. Eu disse que o sobrenatural é um controlador do natural. Lucas escreve sobre o sobrenatural aparecimento do anjo da forma mais natural possível. Os irmãos não se surpreendem com isso na Escritura? Eu me surpreendo, é tão lindo ver isso. É como uma coisa normal de acontecer. Ele fala assim, ó. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Feijão com arroz. Comum. Se você pudesse pegar a Bíblia e condensar tudo assim, colocar toda a Bíblia no liquidificador e tirar, a essência é que essa aí era o sobrenatural de Deus. Vai desde a primeira página até a última. Sempre. Nós estamos no corpo, estamos no natural. Mas realmente, amados, a nossa vida não é no natural, não é nem aqui embaixo. Não é aqui. A nossa posição é o contrário de Satanás. Os irmãos querem ver? Satanás foi jogado sobre a terra. A posição de Satanás é terrestre. Foi jogado sobre a terra, que diz a palavra. Quando houve iniquidade em Satanás, está lá no livro de Ezequiel, Satanás foi jogado sobre a terra. E Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, aqui da terra. Ele é o príncipe deste mundo, aqui da terra. Satanás. Mas o seu nível de ação é nas regiões dos ares. Agora nós, é o contrário, nós somos aqui da terra. A nossa posição não é na terra. A posição de Satanás é na terra. A nossa posição é nas regiões dos ares em Cristo Jesus. Ele nos fez habitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os irmãos tinham pensado isso? A habitação, a nossa posição natural é nos ares, em Cristo Jesus, nos céus. Essa é a posição natural. A nossa experiência é terrestre. Satanás é o contrário. A posição dele é na terra, a experiência dele é nos ares. Esse é o príncipe nas regiões dos ares. É o contrário. Mas a nossa posição é uma posição celeste. Eu li a história de um homem, já contei isso na congregação há algum tempo, posição de um homem que tinha uma faixa. Ele colocou um cartaz assim atrás, ele tinha dono de uma grande empresa, e ele era um discípulo de Jesus, ele colocou uma faixa assim: eu olho para baixo. Aí alguém chegou lá e disse: mas você não é cristão? Ele disse: sim, sou. Então você devia de olhar para cima. Você disse que olha para baixo? Ele disse: não, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo, daí eu só olho para baixo. Sabe, uma pessoa que tem essa consciência de que a sua vida está escondida em Cristo, tem uma posição de vitória. É uma coisa constante na experiência dele. Eu vou dizer uma coisa para os amados. Nós não fomos feitos discípulos de Jesus para andar de cara murcha. De vez em quando a gente fica murcho, eu agora estou murchando, né? Eu estou na fase da murchação física, né? A gente vai ficando, né? Diferente, fisicamente, né? De vez em quando os irmãos vão lá em casa e veem uma fotografia que nós temos, minha e da Liginha, as duas fotografias da nossa formatura. Aí alguns dizem: mas quem é esse aí? Sou eu, você não acredita, mas sou eu mesmo que estou aí. Essa aí também é a Liginha. A Liginha você ainda acredita, mas em mim você não acredita. Mas é a prova que eu tinha cabelo e preto. Você pode, no natural, ainda que o nosso homem exterior, diz Paulo, se corrompa, nosso homem interior se renova. Uma experiência diária de renovação. Esse é viver na glória. Quero chamar, pois, a atenção dos irmãos isto. O sobrenatural, é aquilo que nós achamos que está fora dos nossos limites de ver, calcular, observar, analisar. O sobrenatural é o natural de Deus. E nós temos que aprender a viver assim. Anos atrás, líamos, Liginha e eu, um livrinho precioso do irmão, que alguém perguntou para ele: querido, você parece tão sobrenatural. Ele respondeu assim: eu sou naturalmente sobrenatural e sou sobrenaturalmente natural. É isso que nós temos que ser, amados. Pessoas que vivem no natural, mas que sabem que a sua verdadeira vida está nas mãos de Deus, o Deus do sobrenatural, que lhe é absolutamente natural. João, Jeová é gracioso doador. Chama a atenção de novo dos nomes deles. Jeová é gracioso doador, ou então graça de Deus, segundo alguns outros entendidos. Zacarias, Jeová lembra. Isabel, juramento de Deus. Os pais não escolheram o nome do filho. Foi dado a eles pelo anjo. Hein? João, Jeová é gracioso doador. Jocanã. João, graça de Deus. Aí, ao final desse episódio, nós lemos que aconteceu com Zacarias. No versículo 12, diz que ele, vendo o anjo, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Mas e como? Ele era um homem temente a Deus, mas agora se apoderou o temor, agora veio o medo. E no versículo 18, diz que ele perguntou ao anjo, como vai ser isso? Um sinal, então, lhe foi dado. Ficaria mudo e surdo. E surdo. Como é que eu sei que ficaria surdo? Os irmãos olhem mais adiante, no Evangelho de Lucas, no versículo 62. Quando estavam discutindo sobre o nome de João, aí no capítulo 1 mesmo, versículo 62, diz assim, perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele desse. Por que que perguntaram por acenos? Porque estava surdo. Que retiro de 9 meses. O João teve que fazer um retiro de 9 meses, surdo e mudo. Mas olha, queridos, há uma coisa maravilhosa que aconteceu quando ele passou a falar e a ouvir. E que coisa maravilhosa! Depois daquele tempo de recolhimento, ele saiu com um belíssimo cântico profético, que ficou no Evangelho de Lucas e em alguns lugares da igreja, na igreja mais tradicional, ficou chamado de esse cântico de Benedictus, uma palavra em latim, porque o cântico de Zacarias começa com a palavra bendito, um cântico lindíssimo. Ele era um discípulo modelar que Deus levou ao recolhimento e à disciplina. E quando ele saiu desse recolhimento, saiu com um belíssimo cântico, que nós veremos mais adiante, que está nos versículos 68 a 79. Conclusão, irmãos. Conclusão de nosso estudo de hoje. Nosso Deus está caminhando para realizar o seu propósito e nada pode impedi-lo. Nem os muitos homens, nem os muitos anos. É interessante que a delicadeza de Lucas, quando ele fala desse casal de idosos, não sei se os irmãos observaram isso, ele não diz que eles são avançados em anos, ele delicadamente fala avançado em dias. Eu acho muito delicado da parte dele, não é? Os irmãos não se importam, podem dizer que eu sou avançado em anos, mesmo que eu não me importo, mas que ele foi delicado com Zacarias e também com Isabel, não é? Porque o próprio Zacarias também disse isso, não é? Sou velho e minha mulher avançada em dias. O João delicado com a esposa, né? É. Que bom quando um homem é delicado com a esposa, por causa do seu amor ao Senhor. Sim? Ah, eles não viviam muito tempo, não. 40 anos começava declínio. Aliás, sempre começa mais ou menos aos 40, né? Diz que a vida começa aos 40. Você conversa mole para boi dormir. Não é que começa aos 40, não é, já vai entrando. Já está passando, a mocidade já está ficando para trás. Mas não de todo, não é? Você... Todo segredo é se você pode dizer assim. E eu dou esse testemunho. O melhor tempo da minha vida é agora. Eu não sofro de saudosismo. Essa doença não tenho. O melhor tempo é agora. Hoje. No domingo passado, eu fui à noite falar numa igreja batista, porque os batistas celebram o dia do pastor. Uma coisa gozada. Aí me convidaram para dizer umas palavras, porque o pastor deles, os dois pastores deles, vão à minha casa com outros pastores para orar. Nós temos 24 pastores que vão, felizmente eles não vão todos juntos, porque aí não tem onde pôr. Aí eu fui falar lá, aí quando me convidaram, eu peguei a minha chave bíblica e fui ver se, onde é que eu encontrava um texto para apoiar os pastores. Irmãos queridos, só tinha contra. Tudo era contra os pastores. Mas sabe, Elias, não tem um favorável. Aí só encontrei favorável para Jesus. Bom pastor. Só Jesus. Os outros pastores. Aí eu disse para eles: olha, irmãos, eu não encontrei nenhum texto para ler hoje aqui, a não ser esse aqui. Diz que Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não é que tem que morrer no lugar das ovelhas. Jesus já fez isso. Mas tem que dar a vida, os dias, o tempo, em oração. Mas nós, todos nós temos que fazer isso uns pelos outros. Não é só os pastores. Chegando lá assim, aqueles dois pastores vieram à frente e me abraçaram. E ficou um de cada lado. Mas eu fiquei pequeno do lado deles. Um é bem robusto. E o outro está caminhando para a robustez. Aí eu falei assim. Então, eles estavam assim, não tinha lugar na congregação. Toda a congregação unida, orando pelos seus pastores. Aí eu falei assim, um deles tem o mesmo nome do nosso Rogério. Rogério, tu não tem que ficar como Paulo. Não, Paulo, tu não tem que ficar como Rogério. Rogério, tu tem que ficar como Paulo, mas os dois precisam melhorar. A congregação caiu na risada. Mas eu me senti assim, meus irmãos. Quando era moço, não podia fazer isso. Lá numa igreja batista, uma igreja batista tradicional, quando o moço não podia fazer isso. Agora, nessa idade, é tão bom. Nós tivemos um velho missionário que já estava com 92 anos, como era o nome dele? Eu não lembro o nome desse missionário, mas ele estava presente numa sessão de um concílio geral da igreja metodista. E no concílio geral não podem falar as pessoas presentes, a não ser os delegados eleitos nas suas regiões. E o bispo pode conceder uma palavra de privilégio a alguém. Aí estava presente esse velho missionário, lá atrás estava com 90 anos. Aí o bispo, o presidente, chamou, ele era surdo, esse irmão era surdo. Ele até usava aquela, que eu não sei explicar, um negócio assim para ouvir melhor. Uma coisa assim para ouvir melhor, né? Um canudo. E ele era completamente calvo. E ele falou assim no concílio: meus irmãos, Deus é muito bom. Ele tinha uma voz rouca e grossa, mas todo mundo ouvia, não precisava de microfone. Ele disse: meus irmãos, eu sou muito grato, porque agora eu sou velho, careca e surdo. E é muito bom, porque sendo velho, até as meninas me dão lugar no ônibus. Sendo careca, todas as manhãs já acordo penteado. E sendo surdo, não tenho que ouvir as bobagens que se dizem aqui no concílio. Esse homem foi pastor do pai do João Nelson, do Otto. O pai do João Nelson foi ajudante deste velho missionário de quem eu estou falando isso. Que bom que uma pessoa pode chegar a uma idade mais avançada e manter a alegria do Senhor. Nós não temos nenhum mérito. É o Senhor que dá, o Senhor é bondoso. Queridos, o sobrenatural deve ser o nosso ar. O ar em que nós respiramos ao vivermos no natural. Nossos impossíveis constituem o lastro escolhido por nosso Pai para manifestar o seu poder, o seu amor e a sua glória. Não esperemos pouco do nosso Deus. Amém? Vamos esperar dele o que ele tem para nós de maravilhoso. E lembrem sempre das palavras apostólicas. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Palavras apostólicas que nós devíamos guardar no nosso coração. Nós temos, fora do tempo, uma eternidade para viver com o nosso Pai. E para vivermos uns com os outros. De vez em quando eu faço uma oração esquisita. Quando eu gosto muito de um irmão, de uma irmã, assim, por sua sensibilidade ou por qualquer coisa que eu aprecio, eu incluo numa lista que diz assim, quero ser vizinho dele no céu. E eu tenho confiança que Deus vai dar isso. Algumas pessoas são tão amadas no Senhor que eu fico com esperança de, eu quero ser vizinho. Mas não vamos esquecer, quando começou o avivamento, a palavra já terminou, agora eu vou contar uma história de um irmão que andou conosco no início do avivamento, ele já está com o Senhor agora ele sabe tudo. Agora ele já sabe tudo. Itamar Carvalho, sabe tudo, Itamar. Mas ele contava a história de uma senhora que tinha uma empregada chamada Josefina. Não sei por que as empregadas sempre têm um nome assim meio esquisito, não é? Isso é invenção, isso não é verdade. Mas a história é essa. Que essa senhora, Dona Ana, tinha uma empregada chamada Josefina. As duas eram tementes a Deus. E a Josefina partiu primeiro. E a Dona Ana ficou certa de que a Josefina estava no céu. Aí, quando chegou lá, no céu, a Dona Ana ficou admirada com as ruas. Ah, que beleza! É tudo, parece um espelho dourado, essas ruas, que coisa linda. E essas casas, de quem é aquela casa? Ela perguntou para um anjo que veio atendê-la. O anjo disse, aquela casa é do João, o apóstolo. E aquela outra ali, aquela é do primeiro mártir, é do Estevão. E aquela casa linda ali naquela esquina, aquela casa ali é da Josefina. Ela disse, opa, Josefina, tem uma casa assim, hein? E a minha? Aí o anjo disse assim, momentinho, táxi, táxi. Aí vem um táxi, dirigido por um anjo, não é? Aí a senhora faz favor de entrar. Ela disse, é longe? O anjo disse, é, mais ou menos. Aí ela entrou, saíram pelas ruas lindas, aí passaram para as ruas que era pura prata. Aí, depois da prata, veio rua de bronze. E o automóvel andando, né? O anjo dirigindo muito bem, muito seguro. Rua de bronze. Aí saiu do bronze e entrou num asfalto de primeira. Aí um asfalto. Depois do asfalto veio paralelepípedo. Aí depois veio pedra irregular. Finalmente uma estrada de terra. Aí foi andando assim, lá pelas tantas tinha uma cerca meia caída e uma choupana lá. Aí ela disse, está aqui, dona Ana, a sua casa. Ela disse, ué, mas eu sou crente. Ele disse, é, minha irmã, mas nós trabalhamos com material que vem lá de baixo. A verdade é que a Bíblia diz uma coisa parecida. Diz que vai ser provado se as nossas obras são ouro, prata, hein? É, se for outra coisa, se for feno, palha, não é? Uma coisa é certa, irmãs. Mesmo que seja em choupana, eu quero morar lá. Deus abençoe os meus amados. Vamos orar, queridos, vamos orar. Nosso Deus, ficamos com essa imagem tão viva do teu servo Zacarias, da tua serva Isabel, e de como, Senhor, tu agiste com eles, mas ficamos muito mais impressionados com a tua fidelidade. Que as tuas demoras não representam negações da tua parte. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Produz em nós, Senhor, um coração cheio de amor por ti, pelos outros. Produz em nós um espírito profético, uma expectativa santa da vida que te agrada e ensina-nos a andar pelo teu caminho. Nós queremos, Senhor, andar contigo, porque se tu andares conosco, nós saberemos qual é o teu caminho. Por nós mesmos, nós não podemos andar no teu caminho, mas contigo nós acertaremos. Vai conosco, Senhor. Abençoa meus irmãos no estudo da tua palavra. Até que nos vejamos outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero avisar que na próxima terça-feira nós vamos ter o nosso estudo. Na outra terça-feira nós não vamos ter. Quer dizer, na próxima nós vamos ter, depois nós vamos ficar para 15 dias depois. Porque na outra terça eu vou estar em Gramado, no Ianstim, numa reunião com pastores. Então, mas na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos para continuar estudando a palavra. Deus abençoe os meus irmãos.